agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje vamos falar um pouco sobre graduação em vias de escalada. Para você que não entendeu nada, tá ouvindo rádio aí, imagina o seguinte: o que é mais difícil? Subir uma montanha caminhando ou subir essa montanha tendo que usar as mãos? E para falar desse assunto com um pouco mais de profundidade, ou um bom tanto mais de profundidade, nós temos hoje a escaladora Bianca de Castro. A Bianca é advogada por formação e olha só que incrível, atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. Tudo bem aí, Bianca?
Kleber, oi, ouvinte da Rádio Cume. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto que a gente gosta pouco, né? Escalada. Então, obrigada pelo convite.
Poxa, Bianca, seja muito bem-vinda aqui no Cume FM. E realmente, escalada está entre um dos nossos assuntos favoritos aqui no Cume FM. O primeiro é comida, né? Mas, ô Bianca, conta pra gente. Eu sei que você está aí na Itália. Conta pra gente o que te levou até aí.
A ideia de sair do Brasil para escalar, ela vem desde 2014. Quando eu passei um mês escalando nos Estados Unidos, em Red River Gorge, e lá tive contato com pessoas que viviam escalando, moravam no carro, eram aqueles dirty bags, e aquilo, passar um mês assim só escalando, me deu essa vontade de, entre aspas, deixar tudo para trás e vir para a Europa. Né? A escolha da Itália foi mais porque o meu marido, ele é descendente de italiano, então o plano inicial, na verdade, era passar um ano viajando pela Europa, pela Ásia, depois Estados Unidos, mas como era italiano, a gente veio primeiro para a Itália, para eu dar entrada no visto, né, para poder ficar legalmente aqui na Europa, só que naquele período eu não estava escalando, que eu tive um problema de saúde um pouco antes de me mudar para cá, eu tive zika e chikungunya naquela época que estava surto, então eu não estava escalando, a gente acabou chegando aqui em Arco, né, que é a capital da escalada na Itália, assim, um dos melhores lugares da Europa para se escalar. E a documentação demorou um pouco mais do que a gente estava esperando, ele acabou arranjando um emprego legal e a gente se fixou por aqui.
Poxa, que incrível, Bianca. E como eu sei que nossos amigos, a Isa e o Beto, também estão aí na Itália, mandar um abraço aí para eles. Eu sei que vocês já escalaram juntos também, porque eles comentaram. Um abraço aí, Beto e Isa. E acho que outra coisa que eu e o pessoal tá muito curioso em relação ao momento, né? A gente sabe que a Itália foi um dos primeiros países que ficaram em evidência em relação à pandemia, do coronavírus. E eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como estão as coisas aí agora, do seu ponto de vista, como que está o clima no país. Fala um pouquinho para a gente.
Como eu comentei, eu participei do Pan-Americano em fevereiro, nos Estados Unidos. E eu fui para lá no início de fevereiro, né? A competição foi no final de fevereiro, início de março. E eu acabei passando um mês e depois da competição passei mais uma semana escalando nos arredores de Las Vegas, em Red Rocks. E de lá eu escutava meio que, tá chegando o vírus, tá chegando na Itália, o negócio tá feio. Acabei vendo notícias que estavam fechando o ginásio por aqui, depois reabrindo. Mas não estava realizando a magnitude que era até eu voltar para a Itália, no início de março. Já no aeroporto, medindo a temperatura, o avião vazio. E aí, no dia seguinte que eu cheguei aqui, foi decretado o lockdown. Né? Eles fecharam o país inteiro. Você não podia sair de casa, só podia sair para ir no supermercado. Ou então alguma coisa urgente. Mesmo assim, tinha que sair com um documento afirmando que você estava indo ali só para fazer isso e voltar. E a gente acabou ficando aqui na Itália 2 meses nessa situação. E eu acho que Essa foi a grande diferença do Brasil, né? Que no Brasil, primeiro que não teve um lockdown federalizado, né? Vindo com poder de cima, mas e ele também não foi realizado com o mesmo rigor do que aconteceu aqui na Itália. Aí, em maio, as coisas começaram a reabrir, a gente já podia fazer atividade outdoor, os ginásios ainda fechados, mas logo em seguida abriram. E a volta eu acabei decidindo por priorizar a escalada na rocha mesmo, ou treino em casa, para evitar um pouco ir a lugar fechado. Mas hoje, já quase 3 meses, 4 meses depois que reabriu, a situação aqui ela parece bem normalizada. Tem só algumas precauções, que ainda usar máscara em lugar fechado, passar álcool em gel para entrar nos lugares. Mas, em geral, a situação parece bem controlada e bem normalizada.
Entendi, Bianca. E realmente, né? Sobre o Brasil, o que dizer, né? Não dá para dizer que a gente tem orgulho, né? Da administração, né? A maneira que a coisa é feita aqui, a atitude em relação ao vírus. Mas vamos falar de um assunto mais fácil, então. Religião. Brincando, quer dizer. Voltando então ao assunto do programa, Bianca, explica para gente o que é o grau de uma via de escalada.
O grau de uma via é o grau de dificuldade técnica daquela via. Foi criado um sistema que, a partir na verdade, da opinião das pessoas, dos escaladores, criou-se uma graduação para aquela via, que corresponde à dificuldade que é para o escalador sair do chão, escalar aquela via até o final, sem cair ou sem se pendurar na corda.
Legal. Quais são os fatores que determinam esse grau?
Fatores que determinam o grau de uma via estão muito relacionados às agarras daquela via, se a via tem muita garra, pouca garra, se as agarras são boas, grandes ou são pequenas, o formato das agarras, a disposição das agarras, a distância entre cada garra. E, além disso, a inclinação da parede também pode ser um fator que influencia o grau daquela via. Além desses fatores mais, digamos, objetivos, tem outros que também influenciam, por exemplo, a temperatura. Se está muito quente, muitas vezes é mais difícil. Se as agarras são muito abrasivas, também não vai, objetivamente alterar o grau, mas pode ficar um pouco mais sofrido para o escalador conseguir segurar aquelas agarras. Ou também é a distância entre uma proteção e outra. Também objetivamente não altera o grau da via, mas pode impactar o psicológico do escalador e acabar tornando aquela escalada mais difícil.
Ok. E quem define o grau de uma escalada? Pode ser uma coisa polêmica?
Normalmente é quem fez a primeira ascensão daquela via, ou seja, quem conseguiu escalar ela primeiro. Então, esse escalador acaba sugerindo um grau que depois pode ser confirmado ou alterado pelos próximos escaladores que conseguem fazer aquela via. Como é uma questão subjetiva, acaba dando margem para discussão, mas o que tenta-se é encontrar mais ou menos um consenso para dar o grau daquela via. O grau de uma via ser polêmico é um pouco forte, eu acho, essa palavra, em geral, Mas uma situação recorrente que a gente tem no Brasil e acredito que até no mundo, e ao mesmo tempo bem chata e ultrapassada, é que em alguns lugares, quando uma mulher escala uma via ou um boulder, por exemplo, acaba iniciando uma discussão de que talvez não era aquele grau, talvez fosse um pouco mais fácil. Então, infelizmente, muitas vezes cria-se essa polêmica, diminuindo o esforço da mulher para conseguir realizar aquela via ou aquele boulder.
Muito interessante, Bianca. E fala pra gente, qual é a via mais difícil que nós temos aqui no Brasil? A via de escalada mais difícil?
A via mais difícil encadenada hoje no Brasil é a Via Logan, que é um 11C, em Corupá, Santa Catarina, que foi recentemente encadenado pelo Felipe Camargo e em seguida pelo Felipe Rô. Mas projetos eu sei que também tem em Passa 20, que é uma gruta gigantesca que tem em Minas, na divisa com o Rio, que lá eu sei também que tem projetos de 11C brasileiro, mas que ainda não teve repetição.
Ah, bacana. Então já tem o projeto para o fim de semana aí, aqueles, né? Brincando. Bianca, qual foi o grau mais alto de via que você já escalou e onde foi isso?
A via mais difícil que eu já consegui encadenar foi a Lágrimas de Sangue, que é um 10B na Barrinha, que é um setor de escalada na cidade do Rio de Janeiro, onde eu nasci e cresci, até me mudar aqui para a Itália.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando a Bianca de Castro e agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Bianca, que som que você manda pra gente aí das alturas?
Eu indico a música Intense, do Armin van Buuren. É um trance que eu escutava muito quando viajava para São Bento do Sapucaí nos fins de semana. Acho que é um pico de escalada em São Paulo bastante frequentado também pelo pessoal de São Carlos, né?
De volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos conversando com Bianca de Castro, falando sobre graduação de vias de escalada. Bianca, no bloco anterior, você comentava um pouco sobre o grau mais alto de via que você já escalou. Eu gostaria que você comentasse também como foi que você atingiu esse nível, como foi a sua trajetória e os obstáculos dessa caminhada.
Com certeza não foi da noite para o dia, né? Foi a base de muita dedicação. Quando eu morava no Rio de Janeiro e tinha um trabalho regular, trabalhava numa empresa, horário comercial, as oportunidades de escalar na rocha eram só praticamente no fim de semana. A não ser o night climb, que é bem comum lá no Rio, para fazer boulder e até às vezes para fazer via esportiva. Mas, em geral, durante a semana eu treinava no ginásio, né, no Evolução, que é em Botafogo, no Rio de Janeiro, um ótimo lugar para se treinar, para começar a escalar. E no fim de semana escalava na rocha. Naquela época, acho que eu fiz essa via em 2015 ou 2014, eu era muito, muito focada nos treinos. Então, eu nunca gostei muito de entrar numa via e ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando até conseguir mandar. Eu meio que entrava na via, via quão longe estava, né, para eu conseguir escalar aquela linha e me matava nos treinos. Para o caso da lágrima de sangue não foi diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre busquei fazer uma base de grau, né? Por exemplo, não foi, como eu disse, não foi da noite para o dia que eu comecei a entrar em décimo grau. Eu primeiro comecei a treinar e aí consegui fazer meu primeiro 9A e fui fazendo uma base. Meu plano, meu objetivo era tentar subir um grau por ano. E meio que foi assim, um pouco mais rápido que um grau por ano, mas sempre tentando fazer um bom volume de base. Foi o que eu acabei fazendo. Fiz um bom volume de nono grau, até que consegui fazer 9C e depois 10A. E aí, no caso da lágrimas de sangue, que quem conhece a barrinha, é uma falésia difícil, porque lá não tem via fácil. Acho que a via mais fácil é um 8C, então praticamente todo mundo acaba meio que aquecendo no seu projeto. Então eu tinha, na minha cabeça, era um pega para equipar a via, um pega para tentar a cadena. E aí, nesse processo, né, como eu disse, eu treinava muito e não tinha um acompanhamento de um profissional de educação física. Eu sempre estudei muito para entender um pouco sobre treinamento, mas não era assim muito, muito duradouro, eu acho. Eu aprendi bastante coisa, mas não aprendi a descansar, por exemplo, o que é essencial. Então, eu estava tentando essa via. E aí chegou num momento que eu consegui fazer o 10A dela, né? Porque você consegue dividir ela em duas partes, até um determinado ponto é um 10A, e a parte de cima vira um 10B, se você conseguir fazer sem cair. Mas o engraçado é que me parecia uma coisa tão distante conseguir escalar um 10B, mesmo já tendo feito alguns 10As, que até aquele dia que eu consegui fazer o 10A, eu só tinha entrado até o 10A. Nunca tinha tentado o final da via. Então, eu cheguei num ponto que eu mandei o 10A, mas não conhecia o 10B. Então, foi o dia que eu fui até o final, porque tinha que limpar, estava um pouco sujo. Me dediquei a isso. Até que, me lembro assim, muito, muito claramente, né? Teve um feriado e eu acabei descansando um dia para escalar nesse feriado na barrinha, porque normalmente eu descansava acho que segunda ou terça e aí treinava todos os dias da semana e ia escalar no fim de semana, ou seja, chegar no fim de semana morto, né? Tá, não morta, mas com certeza com o corpo já desgastado. E aí, nesse episódio, eu descansei e fui na barrinha. E aí eu vi que, nossa, tava saindo, consegui fazer o 10A e tava bem, tava conseguindo escalar bem mais fácil do que quando antes eu ia cansada, né, tentar a via. E aí, na outra vez que eu fui tentar a cadena, né, já conhecendo o final, eu fiz esse esquema, acho que eu descansei 2 dias antes de ir para a falésia, fui e consegui fazer a via.
Poxa, que incrível, Bianca, e realmente parece ter muito a ver com o estilo de vida, né, de você gostar de estar, né, nesses ambientes e alinhar tudo isso, né, o esporte. E Bianca, comenta um pouquinho com a gente, então, sobre qual seria o fator técnico que você acha mais difícil de superar nessas vias de alto grau de dificuldade?
Acho difícil apontar um fator técnico determinante, né? Mas, claro, tem adaptação do seu corpo, né? Você ter força e resistência para conseguir fazer todos os movimentos sem cair. Quer dizer, o processo começa com você conseguir fazer isolado todos os movimentos. E aí depois você vai fazendo uns links, estabelecendo alguns objetivos para ir evoluindo na via. Então tem essa parte física, né, de condicionamento, de ter o condicionamento necessário para conseguir superar aquela linha, até que às vezes pode chegar num fator psicológico. Acho que não foi o caso dessa via, mas uma outra via, um 9C que eu fiz na Floresta da Tijuca. Chegou um momento que, antes de entrar na via, quando eu estava ali segurando na primeira garra, me vinha um pensamento: Ai, vou entrar de novo para tentar superar e talvez cair naquele mesmo ponto. Então, às vezes, o fator psicológico acaba sendo um fator final determinante para você conseguir ou não fazer uma determinada via.
Ô Bianca, agora uma curiosidade particular aqui. Você segue alguma dieta específica? Você acha que o peso do escalador é fundamental nesse desempenho também?
Poxa, Kleber, que bom que você teve essa curiosidade e tocou nesse assunto. Porque essa é uma questão ainda muito, muito, entre aspas, polêmica na escalada e, de certa forma, um tabu. A gente, durante anos, teve a impressão de que quanto mais leve, melhor para escalar. No fundo, o que importa é a relação peso-potência, né? É quanto você tem, quão forte você é para aquele peso que você tem. E se você está mais leve, acaba sendo mais fácil escalar. Mas por outro lado, não importa você ser leve se você não tem energia e força para escalar. E isso vem da alimentação. Então, acho que por muito tempo, muitos escaladores, e eu me incluo nisso, buscaram ser leve a qualquer custo. E isso tem implicações, muito relevantes para a saúde. Trazendo aqui o meu caso pessoal, no final de 2017, início de 2018, eu fui diagnosticada com Red S, que é uma síndrome, né, uma condição que muitos atletas ou praticantes de atividade esportiva podem chegar se eles têm a seguinte condição: pouca alimentação, né, alimentação insuficiente, descanso insuficiente e gasto energético muito alto. Hoje eu peso provavelmente 5 quilos a mais do que eu pesava quando eu fui diagnosticada com Red S, mas eu me sinto muito mais forte, com muito mais energia, consigo ter um desempenho tão bom quanto ou até melhor do que eu tinha naquela época.
Poxa, que interessante, Bianca. É, realmente eu adoro esse assunto, eu falaria disso o dia todo. E muito bacana que você compartilhou. Já a próxima vez que eu for fazer minha marmitinha aqui, eu já vou pensar nisso também. Bom, e é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a nossa convidada sabe tudo sobre estar nas alturas, nas montanhas, que dica você daria para os nossos ouvintes aventureiros, Bianca?
Bom, tenho duas dicas, Kleber. Uma é bem óbvia, né? É você voltar da montanha, da falésia, com tudo que você levou. Ou seja, prestar atenção para não deixar nenhum lixinho ali na falésia, ou se precisar ir no banheiro, recolher, por exemplo, papel, levar para casa para jogar fora. E a outra é escovar as agarras, né? Parece que não é uma coisa muito importante. Mas o magnésio, ele acaba degradando ali a rocha e isso causa impacto tanto na própria rocha quanto para a escalada, né? Se você tem a rocha ali bem escovadinha, limpa, a aderência fica muito melhor e você acaba não prejudicando o meio ambiente também, né?
É isso aí, muito relevante também. Fica a dica da Bianca aí, galera. Escaladores, amiguinhos, escaladores, sempre levar uma escovinha, limpar o magnésio das agarras. E galera também que precisar fazer as necessidades aí fora de casa, né? A gente sabe que tem várias alternativas, tem o Shit Tube, por exemplo. Galera do Cume aqui, inclusive, é especialista nisso, a gente ouve falar bastante disso. E sempre muito importante, né? E chegamos agora à hora da nossa dica de livro e dica de filme. Bianca, tem algum livro e algum filme que seria legal indicar para os nossos amigos escaladores e aventureiros?
Kleber, as minhas dicas vão ser todas relacionadas às atletas, né? O livro é o Mastermind, do escalador Jerry Moffat, que ele é britânico, e é um livro que fala sobre treinamento mental para escaladores. Esse não é só para atleta, mas é para todos os praticantes da escalada que levam o esporte de uma maneira mais séria, que gostam de desempenho em si, né? E o filme eu vou mudar para série, que eu assisti recentemente a série do Michael Jordan, E assim, eu achei, nossa, muito boa, também bem relacionada à parte mental da vida dele como atleta. Então, achei muito interessante e vou indicar essa série em vez de um filme, pode ser?
Claro que pode. Aliás, ouvi falar muito bem já dessa série do Michael Jordan. Tô para assistir. Quem sabe esse fim de semana. Tava pensando, né, naquele projeto de escalada, mas acho que eu talvez troque por um filminho esse final de semana, né? Quarentena, sabe como é, né? Bom, então fica as dicas da Bianca aí, galera. Ó, a série do Michael Jordan tem no Netflix e o livro Mastermind de Jerry Moffat. E Bianca, eu gostaria que você também comentasse. Se tem alguma dica que você poderia passar para quem gostaria de atingir esses níveis técnicos de alta performance?
Quem busca alta performance ou performance na escalada, em qualquer outro esporte, precisa procurar um profissional de educação física para montar ali para planificar o seu treinamento da melhor forma que você consegue evoluir de uma forma sustentável, né? E também, se tiver acesso a um profissional da parte de nutrição. É importante você repor todos os gastos que você tem com o treino e com a escalada. Então, acho que tá perto de profissionais, ter acesso e auxílio de profissionais de educação física e da área de nutrição é muito importante para quem quer ter alta performance. E do indivíduo em si, o que a gente pode fazer para ter alta performance é dedicação, né? É dedicação. Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir aquele objetivo. E na alta performance isso é muito frequente, tanto para competição quanto para escalada na rocha. Então, dedicação é a minha dica.
É, galera, realmente não é brincadeira, né? Se você vai exigir aí do seu corpo, colocar o seu corpo, levar seu corpo ao limite, realmente temos que ter o apoio aí de todo profissional, né? Muito interessante, muito bacana, Bianca. E fala pra gente um pouquinho, Bianca, o que que vem pela frente agora? Você está se preparando para alguma competição?
Pouco mais de 6 semanas que eu estou me preparando para a Copa do Mundo de Briançon, na França. Vai ser a primeira competição da Federação Internacional depois de toda essa questão da pandemia. Vai ser uma competição de via, né, que é a modalidade que eu gosto mais. E mais para o final do ano, provavelmente final de outubro e meio de novembro, vão ter os campeonatos brasileiros da ABE. Eles ainda dependem de confirmação, né, da associação, mas a previsão é que tenha campeonato, uma etapa de boulder, uma de via e uma de dificuldade.
Poxa, Bianca, sem dúvida que estaremos aqui todos de dedos cruzados para que rolem todos esses festivais, para que a gente consiga voltar ao normal o mais rápido possível. E com certeza na torcida aí também pela Bianca Castro, escaladora, representando o Brasil no mundo aí para gente. É isso daí, galera. Esse foi mais um Cume FM. Saia do sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos mais uma vez a nossa convidada de hoje, Bianca Castro, pela participação no nosso programa.
Obrigada, Kleber, novamente pelo convite, ao pessoal do Cume. Foi um prazer bater esse papo com você e contar um pouco mais sobre a minha história na escalada.
Que legal, Bianca. Alto astral, muito sucesso aí na sua carreira. E nos falamos em breve, com certeza. Você vai contar ainda a história de como você ganhou esses campeonatos aí pra gente. Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente!
Você escutou? Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.